Lembrando a você que ouve a Rádio Facop, que nós, ao vivo, essa primeira de 5 mesas redondas para discussão de temas importantes e atuais sobre o jornalismo, iniciando com o tema inclusão, tecnologia, inovação e educação. Nós estamos recebendo como nosso convidado especial o professor doutor Sidney de Oliveira Souza e a nossa colega aqui, professora Thaisa Salumbaco. Nós vamos então, na abertura já do segundo bloco desta mesa redonda, chamando a pergunta de Lilian Silva.
Boa noite. Pensando em educação inclusiva, em algum dos textos ele menciona que existe um rompimento, que os alunos com deficiência, eles rompem o paradigma de escolarização tradicional e, consequentemente, obrigam a tentar novas formas de ensinar. Vocês concordam? O que vocês falam a respeito?
Isso é um fato, né? Essa situação de um estudante, de um aluno com deficiência, faz com que, sobretudo os professores, saiam da posição de conforto que já é historicamente construído, a posição ou a representação do que é ser professor já está muito latente, fixo na cabeça das pessoas, inclusive do próprio profissional professor. Então, qualquer situação que faça ele sair dessa zona de conforto causa um desequilíbrio. Não só a pessoa com deficiência, mas um estudante mais contestador. Um estudante que tem uma visão mais crítica. Um estudante que quer participar, ser protagonista da própria educação. E não apenas receber o que o professor está falando como verdade absoluta. Esse estudante também causa um desconforto no professor. Agora, quando a gente trabalha com a questão da inclusão, falta formação do professor, porque nós precisamos ter um aparato mais tecnológico e um aparato mais psicológico e psicopedagógico junto a esse professor. Quer dizer, não se trata apenas só da prática dele. Eu trabalho com questões muito mais amplas, né? Questões que vão precisar de um profissional especializado para uma educação especializada. Então, neste sentido, a formação é deficiente do profissional.
Só quero incluir que é muito importante essa pergunta, Lilian, porque você está falando uma perspectiva inclusiva, mas veja, ninguém aprende do mesmo jeito. E aí, quando Sidney fala, você coloca o professor numa situação em que ele precisa se especializar para isso, em que contexto, em que espaço, em que cenário no Brasil o professor tem essa condição? Né? Então, existe o atendimento educacional especializado, também previsto em lei, para que o estudante, o aluno com deficiência, em contraturno escolar, ele receba em salas de recursos multifuncionais alguns determinados tipos de estímulos e possibilidades para que ele consiga, no ensino regular, acompanhar aquele professor não preparado, né? Então, sob o meu ponto de vista, a presença do aluno com deficiência em uma sala de aula é algo assim, extremamente importante para o professor, extremamente importante para a turma, para lidar com as diferenças e, mais do que tudo, extremamente importante para a própria educação. Não é? Porque quando a gente se reinventa, a gente faz uma educação mais diversa. E diversidade e transformação daquilo que é comum em algo diferente é fundamental na perspectiva educacional.
Algum de vocês tem mais alguma pergunta relacionada à inclusão? Então, tem Amanda, por favor. Amanda Amaral, fazendo questionamento.
Oi. Quando eu estava lendo o texto de educação inclusiva, eu lembrei de uma experiência particular que eu tive. Quando eu estava no ensino fundamental, eu tive muito problemas de aprendizagem. Eu não conseguia desenvolver. E aí eu fui fazer alguns testes psicológicos e eu descobri que eu tinha déficit de atenção. E aí a escola tem que participar do teste, né, para falar todo o seu desenvolvimento. E aí eles disponibilizaram que eu fizesse uma avaliação oral, ao invés da escrita. Porque no teste falava que eu tinha mais desenvoltura falando do que escrevendo.
Numa escola pública ou particular?
Particular, numa escola particular. E aí eu percebi que em nenhum momento eles se preocuparam em mudar a forma de eu aprender. Isso eu percebi agora, lendo o texto. Naquela época eu não tinha esse senso que eu tenho hoje. E aí eu estava vendo a diferença entre integração e inclusão, e eu acho que isso também deve ser passado para a sociedade, porque os meus pais, na época, eles vangloriavam a escola, porque, poxa, eles disponibilizaram isso para você. Mas em nenhum momento eles me perguntaram, olha, você está realmente aprendendo? Então, eu queria saber de vocês, como que vocês acham que nós, como jornalistas, poderíamos tratar essa diferenciação para discernir melhor o que é inclusão e o que é integração, para que a própria sociedade tenha um senso crítico mais aguçado para saber se a escola que ela está participando, ou se, enfim, que um familiar está mesmo integrando ou incluindo a pessoa com deficiência.
Bom, eu acho que tem duas questões importantes dentro daquilo que você tratou, né? Primeiro, vamos pensar no cenário jornalístico como mercado de trabalho, né? Então, não tem por que separar ou não dar oportunidade para a pessoa com deficiência ser um jornalista e atuar ele como próprio protagonista empático da causa e ir dentro da sua história, dentro da sua experiência de vida, usar o seu trabalho a serviço de um discurso ou desmascarar outros discursos, né, para mostrar esse contexto inclusivo, né? Então, tem um aspecto nesse cenário. E aqui na Faculdade de Comunicação, sobretudo, a gente tem recebido, ao longo dos anos, experiências muito incríveis de pessoas com deficiência que vêm fazer o curso e vêm fazendo a sua história nesse cenário. E uma outra questão é quando você fala da possibilidade da contribuição do jornalista para desmistificar e também trabalhar essa temática, oferecendo pautas e propondo essa discussão sobre o ponto de vista social. A primeira coisa é que toda vez que a gente for falar de uma nova temática e que essa temática tem resquícios e atinge, de certa forma, a sociedade, nós precisamos estar muito bem preparados, nós precisamos estar muito bem, digamos assim, conscientes de que qualquer ato nosso, mesmo sem intencionalidade, pode servir para, seja, por exemplo, favorecer discurso de ódio, pode, por exemplo, aprofundar questões de preconceito, discriminação, que muitas vezes foram abandonadas até mesmo pela escola e por aí vai. Ou seja, nós jornalistas precisamos ter o preparo e o cuidado de lidar com temáticas como essa. Então, quando eu vou ouvir sobre inclusão, quando eu vou falar sobre educação e sobre possibilidades educativas, eu tenho que sempre estudar e pensar o outro lado dessa história. Não é porque aquilo está posto, está sendo diferente, que aquilo é o melhor. Então, a gente sempre tem que buscar aí ouvir discursos de especialistas, em outros contextos.
E até discursos diferentes, né? Não apenas um discurso só de um segmento, mas até discursos diferentes para você ter propriedade no falar. Né? É claro que a Thaisa, como jornalista, ela tem muito mais propriedade para dar indicadores para vocês, e o que eu vou falar é até lugar comum, mas o jornalista, como influenciador, ele tem o dever de apurar realmente cada uma das fontes de informações e fazer um cruzamento entre elas, porque a fala dele é uma fala que vai ter uma visibilidade muito grande, né, vai influenciar muitas pessoas. Então, essa responsabilidade, ela precisa ser incorporada na profissão do jornalista, né? O aspecto ético e esse aspecto de observar o mesmo fenômeno de diferentes formas, né? Para você ter propriedade de falar. Porque muitas vezes a gente ouve uma única pessoa e replica aquilo, né? E a gente precisa ouvir várias, até para fazer um contraponto entre elas.
E aí, para concluindo a questão, quem fala sobre educação no Brasil? Quem cuida da educação no Brasil? Sempre pessoas que não são da área de educação. A própria coluna de educação da revista Veja não é escrita por um educador, não é pensada sobre a ideologia da educação que a gente está defendendo aqui. Então, se eu quero ouvir sobre educação, o que é melhor sobre educação, eu preciso procurar especialistas de educação. Eu não posso, de repente, achar que o secretário municipal de educação daquele contexto, daquele cenário, é a pessoa que tem a melhor saída para aquilo. E muitas vezes eu, como jornalista, quando estou na rua e não vou tratar de inclusão, vou tratar de outros contextos, eu excluo as pessoas com deficiência e essas vozes das minhas matérias. Eu não consigo entender porque a televisão não pode mostrar entrevistas dadas por meio de outras linguagens que não a oral. Eu não consigo entender qual é o problema da gente mostrar um cego na televisão. Eu não consigo entender por que a gente só pode procurar quem está bem vestido para conversar. E eu não consigo entender por que, até hoje, a família perfeita é aquela constituída de um padrão que não é a realidade e que eu tenho que sempre ir na família de pai, mãe e filhos perfeitos para ver como que foi a ceia de Natal. Portanto, nós jornalistas vamos ter um papel melhor à medida que a gente entende do assunto e também à medida que nós mesmos também não façamos parte desse cenário excludente social que tanto a gente está criticando aqui.